Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Juízes em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures. O Juiz em Ação, você sabe, semanalmente apresentando um entrevistado, um magistrado aqui do Estado, que destaca projetos, boas práticas, inovações da magistratura, de comarcas aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que você também pode participar conosco, sugerindo temas, entrevistas, trazendo seu comentário, a sua informação, pelo e-mail imprensa@ajures.org.br, manifeste a sua opinião, ela será muito bem-vinda aqui também no Juízes em Ação. A nossa convidada desta semana é a doutora Elisiana da Silveira Pérez, juíza de direito do segundo juizado da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre. A doutora apresentou durante o 11º Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Júris no Uruguai no final de setembro, a tese Eficiência Jurisdicional, necessidade da criação de cargos de assessores contadores para atuação nos gabinetes da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, a fim de prestar assessoria contábil em outras que se fizerem necessárias. No primeiro bloco do programa, a doutora apresentou exatamente as motivações, a realidade da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências aqui de Porto Alegre, também as questões que envolvem a rotina do trabalho desta vara. E doutora Elisiana, nesse segundo bloco, quero abrir com a senhora exatamente do ponto de vista da eficiência e da busca permanente do judiciário gaúcho pela qualificação da prestação jurisdicional. Este é um mantra mesmo que a gente acompanha, seja no tribunal, seja no primeiro grau, da busca mesmo por uma melhor prestação jurisdicional. E a gente acompanha também projetos de leis que transmitam na Assembleia com esse objetivo, o próprio PL 25 que a Júris tem trabalhado junto aos deputados para que seja aprovado, que vai trazer uma nova realidade num remanejo de servidores e cargos que estão extintos, que vão poder trazer uma nova realidade, uma nova perspectiva para os magistrados. É uma necessidade cada vez mais urgente, doutora, e certamente essa sua tese se encaixa nessa proposta, nesse perfil que o judiciário busca.
Com certeza, eu acho que a gente tem que se afastar daquela ideia assim, ó, que se julga por número, independente da qualidade, independente do o que mais me preocupa é fazer uma jurisdição de risco. Por isso que eu digo assim, o número é para a gente, digamos assim, se voltar para a quantidade, a gente tem que não perder a qualidade.
Sim.
E eu me preocupo muito com isso. A minha jurisdição, ela, eu digo assim, claro, eu não posso falar pelos outros, mas nós prestamos uma jurisdição que é eficiente em dia, e cada vez mais a gente se preocupa com a qualidade e se preocupa com a eficiência. E outra, eu não me sinto tranquila de fazer uma prestação jurisdicional de risco, que seria aquela assim, se eu contasse com um contador, a minha prestação seria muito mais segura. Por isso assim que a gente está batalhando com isso. Eu gostaria de colocar, digamos que, eu acho que consta no meu resumo, nas justificativas, o tribunal já fez, acolhendo todas essas justificativas que foram apresentadas quando por os colegas e depois reafirmadas por mim, elaborou um projeto de lei e que foi encaminhado para a Assembleia com essa finalidade da criação de assessores contadores para os juizados. Então, o tribunal também está à frente desse pleito nosso.
Sim.
E encampou e, inclusive, foi encaminhado o projeto de lei com essa finalidade. Então, tem que, digamos, dizer que nós estamos sendo apoiados pelo tribunal.
Claro, que é importante, sem
nós
dúvida nenhuma.
Bastante, bem, bem encaminhados. encaminhados já.
Sim.
Então, acho que esse objetivo nós vamos conseguir atingir.
É, o Conselho da Magistratura aprovou em 2014, né, doutora, a possibilidade,
sim,
né?
Sim, isso. Quando ampliaram a competência, que aí veio o direito societário, o empresarial, porque o direito societário, com mais razão, tem prestação de contas, tem apuração de haveres, e não são, assim, cálculos básicos, né? É uma coisa bem específica. E, então, acho que eles já havia um expediente que eles tinham aprovado quando se alterou o nome. E quando se ampliou a competência da vara, com mais razão, aí eles fecharam e houve encaminhamento de projeto de lei.
É, a gente sabe que o mercado... que envolve exatamente as empresas, é bastante dinâmico e as questões que são pertinentes ao juizado da vara direito empresarial, recuperação de empresas e falência, acaba tendo sempre modificações, novas competências, né, doutora? E isso exige também uma permanente busca pelo aprimoramento e, como a senhora mesmo colocou, pela uma eficiência jurisdicional. E também a sociedade cada vez mais cobra do judiciário urgências, demandas...
Segurança também.
Exato. Isso. Então é importante que os outros poderes, e no caso da Assembleia, que recebe esse projeto de lei enviado pelo Tribunal, que acolha e entenda a necessidade da urgência, pois o judiciário está buscando exatamente esse aprimoramento, mas precisa, por questões... legislativas, que os projetos tramitem em outras casas, né, doutor?
É, com certeza. E agora, essa questão é estrutural, nós precisamos desse apoio, né, da Assembleia, porque isso aí é em prol da sociedade. Nós estamos tendo um aumento constante, gradativo, de recuperações judiciais. É em razão até da situação do país, né, nós estamos numa situação de crise, né, e isso com mais razão a gente se preocupa, cada processo que entra é uma preocupação, porque a gente tem que fazer de tudo para que uma empresa não venha a falir. E a recuperação seria o objetivo, né? De ter êxito na recuperação. Então, a gente precisa ter estrutura para processar, para dar o efetivo prestação jurisdicional para aquele processo que envolve, não é apenas tão somente um processo que envolve duas pessoas, é um processo que envolve uma empresa, que envolve vários trabalhadores, é o mercado, então tem consequências gravíssimas, né, se a gente não consegue alcançar os objetivos.
Sem dúvida, é essa ótica que a senhora traz, é importante a gente reforçar, porque uma empresa... que passa por uma recuperação judicial e que se evita a sua falência, ela também está contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, de uma forma geral, e o judiciário contribuindo para isso, né, doutora?
Com certeza, a gente faz de tudo para que não cheguem a falir, porque se sai do mercado, são pessoas que perdem emprego, são digamos assim, inúmeros fatores negativos, e que isso afeta a comunidade local, afeta o Estado e afeta o Brasil.
É interessante porque o juizado que a senhora atua trabalha exatamente com números, né? E por trás disso tudo é uma questão bastante humana, né? Por mais contraditória que possa parecer à primeira vista, mas apesar de todos esses números, há toda uma questão social e econômica por trás, né, doutora?
E se preocupa porque atrás tem pessoas, né?
É.
É, a gente se preocupa bastante.
A gente costuma dizer, do ponto de vista da administração, que empresas são pessoas, e nesse caso ainda mais, né?
Com certeza. É, digamos, primeiro ponto que eu mais me preocupo são as pessoas que vão perder emprego, são famílias, né, que vão perder uma forma de sustentar. Então, a gente sabe o que significa isso, a gente se coloca no lugar de uma pessoa que a empresa onde está trabalhando não vai fechar, imagina. Por favor, né? Então, assim, a gente tem que lutar para que isso não aconteça e buscar a recuperação, né?
A senhora comentou rapidamente da situação econômica do país, enfrentada, é notória, é pública, a questão econômica que vem sendo... passando por um momento de instabilidade, turbulências, enfim, estou cuidando aqui os adjetivos para não parecer político. Mas, doutora, a senhora notou realmente uma elevação do número de pedidos de recuperação judicial nos últimos meses aqui no Estado?
Ah, com certeza. Com certeza. Isso aí, sim, deu uma movimentação considerável. Empresas que a gente nem imaginava, empresas grandes, estão entrando com pedidos. Eu, não, eu acho que tem um pouco a ver com a situação de crise, talvez tenha um pouco que talvez as empresas estejam vendo que a recuperação não é algo negativo, muito pelo contrário, é positivo. Entrar em recuperação, quando tu não estás bem, entra em recuperação para tentar te recuperar, para não... para evitar uma futura falência.
Sim, também por um outro olhar também pode ser, ao invés de simplesmente fechar as portas, entregar as chaves, não, buscar uma solução, né,
uma
doutora?
Uma solução, isso. E aí, assim, aquela busca com os credores, porque os credores perderiam muito mais uma empresa falir, que venha falir, do que uma empresa que entra em recuperação. E recuperação, ela vai pagar, digamos, se tudo correr como tem que correr, ela vai terminar recebendo. Agora, na falência, dependendo do tipo de crédito, dependendo do ativo, pode nem receber.
E pelo perfil que a senhora tem identificado, ele não está restrito a micro e pequenas empresas. Empresas não, de médio e grande porte também estão passando por esse processo.
Tem, estão passando, sim. A gente tem tido bastante empresas assim, de porte médio, grande, tem.
É, o que mostra que a situação realmente atingiu a todos, né?
Ah, atingiu. Então, empresas que contratam com o poder público, com mais razão, né?
Tá certo. Conversamos com a doutora Elisiana da Silveira Pérez, juíza de direito do 2º Juizado da Vara de Direito Empresarial, recuperação de empresas e falências da comarca de Porto Alegre. A doutora apresentou no 11º Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Júris no Uruguai, a tese Eficiência Jurisdicional, necessidade da criação de cargos de assessores contadores para atuação nos gabinetes da Vara Direito Empresarial, recuperação de empresas e falências, a fim de prestar assessoria contábil em outras que se fizerem necessárias. Doutora, obrigado pela participação aqui nos Juízes, por ter esclarecido essas questões, trazido um pouco da realidade também da sua vara, da sua prestação jurisdicional, que certamente ajuda também a elucidar algumas questões importantes que envolvem o trabalho da magistratura aqui no Estado. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela tese também.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Enfim, chegamos ao... Dito isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa Juízes em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, transmitido pela rádio web Ajuris. Semanalmente, projetos, boas práticas, inovações de magistrados e comarcas aqui do Estado em destaque no programa. Lembrando que você pode sugerir temas, entrevistados, paute a gente também, converse conosco pelo imprensa@ajuris.org.br. A produção e apresentação de Christopher de Matos e a técnica de Eduardo Prates. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.